Bom dia, meu irmão, meu irmão ouvinte. Mais uma vez o nosso encontro com a palavra, né? Essa palavra que nos leva à comunicação com Deus. Não comunicação propriamente pela palavra sonora, mas pela palavra vida, pelo jeito de viver, né? E é o projeto de Deus é esse, que nós vivamos. Quem cria, cria para quê? Para que a coisa exista, né? Então, se nós somos criação, é porque tem um propósito para que existamos. E nós vamos cuidando dessa existência, meditando, refletindo sobre a palavra, palavra que liberta, não palavra que aprisiona. Esse é o nosso intuito. Que é o mesmo intuito de Jesus, ser palavra libertadora para as pessoas, sobretudo aquelas mais necessitadas. Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, meu irmão e minha irmã, com todos vocês que nos acompanham aqui nesses nossos áudios, que eu pretendo que eles sejam diários. Muito bem, o Evangelho de hoje é Lucas 5, 12 a 16. Interessante, né? Quando eu falo evangelho de hoje, não é o evangelho que eu escolhi aqui, mas é o que a igreja escolhe. A igreja ela usa o mesmo evangelho. Essa unidade é muito bonita. Ela usa o mesmo evangelho no mundo todo. Então, se você for no Japão, se você for na China, se você for em qualquer lugar onde tenha reunião de católicos celebrando a Eucaristia, o Evangelho é esse de Lucas 5, 12 a 16, tá bom? Por isso ele fala Evangelho do dia. Muito bem, então Lucas 5, 12 a 16 diz assim: Aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia aí um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica purificado. E imediatamente a lepra o deixou. E Jesus recomendou-lhe: Não digas nada a ninguém. Vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Não obstante, sua fama ia crescendo. E numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, uma coisa que a gente deve acostumar, né, é saber fazer uma leitura aprofundada do texto, não ler somente aquilo que está estampado nas palavras escritas, mas o que que está por detrás, né, nas entrelinhas de um texto. E eu, quando me deparo com esse texto de São Lucas, do Evangelho de Lucas, a única palavra e a maior palavra que me vem é ousadia, né? Ousadia. Por que ousadia? Porque a gente vê aqui ousadia tanto por parte do leproso como por parte de Jesus. Os dois lados são agiram com ousadia. O lado olhando pelo lado leproso. O leproso fala aqui que ele estava circulando pela cidade. Já estava errado, sabia? Eles não podiam ficar na cidade. Era proibido qualquer leproso circular pela cidade. E se porventura tivesse que circular, está lá no Levítico, viu? Lá no Levítico, na Torá, na lei judaica. Se porventura eles tivessem que circular pela cidade, eles mesmos, olha que humilhação, hein? Eles mesmos teriam que gritar para chamar a atenção das pessoas, para não se aproximarem deles. Era como se dissesse assim: sumam, saiam, porque eu sou leproso, fujam de mim. Porque eles tinham que e não podia ter roupinha bem arrumadinha, não. Eles teriam que andar como mendigo pelas ruas, não podiam pentear o cabelo, ao contrário, teria que assanhar mais o cabelo para ficar bem esgadanhado, né? E sair gritando pela rua: afastem-se, sou impuro, sou impuro. Gente, que humilhação, hein? Meu Deus, como alguém pode viver numa situação dessa? Imagina a mente de uma pessoa dessa, né? A baixa estima que uma pessoa dessa tinha. Além de estar doente, que já era uma coisa pesada, ainda ter que sofrer esse tipo de discriminação pela doença, pela pobreza, por tudo, né? Então, ele não podia estar circulando pela cidade. E por outro lado, a lei prescrevia, é só dar uma lida, não vou citar agora versículo e tudo, porque eu não tenho essa intenção de ficar decorando o versículo de Bíblia, mas dei uma lida lá no Levítico, que vocês vão encontrar lá, sobretudo lá nas leis de pureza e impureza do Levítico. Não se podia tocar em ninguém impuro. Quem tocasse ficava impuro também. E nada que fosse impuro. E lá tem uma lista de coisa que não se podia tocar. Então, quem era um verdadeiro judeu, né, que seguisse mesmo os preceitos religiosos, tinha que ser assim, tá? Agora, interessante que Jesus, a ousadia de Jesus, né? Ele podia falar assim: não, eu vou agir como todo mundo age, eu vou me afastar dele. Não. Eu não vim para os sãos, eu vim para os que precisam, para os doentes, para os necessitados. Jesus então se aproxima dele e toca. Toca nele. Jesus infringiu a lei, hein? Infringiu a lei da própria religião dele. Ele não deu a mínima bola para o que estava escrito lá no Levítico. Simplesmente tocou. Tocou não para ficar contaminado como ele. Tocou para curá-lo. Isso é muito bonito. Ousadia de quem crer e de quem faz crer, né? Ousadia de quem entra na lógica amorosa de Deus, de quem age em nome dele, em nome de Deus e em Deus, né? Essa é a ousadia. É, Agora, é preciso entender também o que que era lepra naquele tempo, naquele contexto, né? Hoje, lepra para nós é a hanseníase, que é o nome científico aí da lepra. E a lepra ainda é contagiosa e tudo, mas hoje tem tratamento bem mais avançado, né? A lepra não tem esse poder que, né, no, no, pelo menos não tem essa carga negativa que tinha na época, né? As pessoas não tinham, hoje não tem tanto medo de um leproso como tinha naquela época, né? Porque uma doença incurável era uma maldição de Deus, né? Então a pessoa era duplamente ou até triplamente condenada. Que Deus danado é esse, hein? Meu Santo Deus, que Deus danado é esse, né? Que deixa as pessoas numa situação dessa. Então, a pessoa era condenada, era pobre, discriminada porque era pobre, discriminada. Não tinha só leproso pobre, claro, né? Isso quando a lepra pegava os pobres, os mendigos, era pior, porque ele era mendigo, ele era leproso, né? E ele era condenado por Deus porque a doença não tinha cura. Se era maldição de Deus, somente os sacerdotes que agiam em nome de Deus, aí está o privilégio deles, né? Eles agiam, eram os únicos canais de Deus, viu? Ninguém podia passar por outro caminho, não. Tinha que passar por eles. Ficaram famosos, né? Por causa disso. Nós somos os portadores. Nós temos o poder, né? Poder de agir, de falar em nome de Deus e de dar ordens em nome de Deus. Pois é. Ele se aproximou de Jesus, não podia. Jesus tocou nele também, não podia tocar. E aí o seguinte, né? Acontece essa frase bonita, essa colocação aqui, que eu acho que ela é fenomenal. Né? Essa condicional, né? Essa partícula aí, condicional. Se queres, tens o poder de me purificar. Ô, gente, com Deus não tem se, não, viu? O se é nosso. Nós que impomos muitas condições para isso, para aquilo. Deus não. Deus tem, da parte de Deus, é sim, constantemente sim. Da nossa parte, não, sempre sim. As condições é que prendem, né, esse condicionamento, esse sim, que prendem, que aniquilam, que limitam, que acomodam, que julgam, que condenam, né? E torna o ser humano fechado, parado, quieto na dele lá, né? Infeliz, por quê? Porque ele está amarrado, né? Colocaram uma peia nele, está amarrado, está apeado. Não pode ir além daquilo que foi circunscrito, né? Pelas religiões e por tudo mais. Mas Deus não estabelece condição, não, viu? Para ele basta ter fé, acreditar, dar crédito a ele. Se a gente der crédito a Deus, pode ter certeza que a gente vai longe. Tudo depende do querer, né? A gente sabe aí que uma pessoa que vai passar por um tratamento psicológico, não é o psicólogo que vai fazer o milagre de transformar a pessoa. A pessoa tem que querer. Senão a psicologia não vai fazer nada nela. né? O tratamento, por exemplo, de uma pessoa que tem, está viciada. Se a pessoa não quiser sair das drogas, se ela não quiser sair do álcool, não adianta. Não adianta. Ela tem que querer. Depende do querer da gente, porque o querer de Deus é sempre aberto. Ou seja, Deus sempre quer, mas aí passa pela vontade humana, né? Então é preciso ser ousado para acolher a infinita favorabilidade de Deus. Como eu disse, nossas leis e doutrinas religiosas, quando são colocadas em primeiro lugar, viu, nos impedem de experimentar a totalidade do amor de Deus. Isso aí é muito preocupante. Não posso tocar no outro. Engraçado, né? Não posso abraçar fulano, por quê? Porque senão o que é que vão pensar de mim? Eu sou um homem, não posso abraçar outro homem. Eu não posso demonstrar sensibilidade em relação às pessoas. O que que vão pensar de mim? Não posso estar junto com o outro. O que que vão pensar de mim? Não posso me entrosar no seu ambiente, no seu habitat. Por quê? O que que vão pensar de mim? Não, como, né, não, eu não posso demonstrar afeto, nem sensibilidade, porque eu sigo tal e tal religião, e minha religião não permite isso. A gente vê isso constantemente. Até mesmo, já citei isso aqui algumas vezes no meu programa de rádio aos sábados, né? Até mesmo, se a gente ficar muito alegre, a gente é condenado, viu? A expansão da alegria, ela incomoda os religiosos. Que é isso? Por isso tem aquela coisa sombria, né? Aquela coisa sombria para mostrar que a gente é religioso, a gente tem que andar com aquela carinha de oremos. Aquela coisa de parece que incenso tá saindo pela cabeça, fumegando na cabeça 24 horas, aquela coisa, sabe? Que trem, e tudo, mostrar porque é religioso, até o jeito de falar, cabecinha tombada, aquela coisa toda melosa. Não, não tem nada disso, não. Viu? Deus é altivez, Deus é vida, Deus é sorriso, Deus é festa. Como disse o Papa Francisco, anunciar o Evangelho com alegria. Com alegria, né? Ah, não posso frequentar tal lugar, etc, etc. Ou seja, não posso tocar nem no outro, nem na sua realidade, nem no seu mundo. Não posso. É, tem uma doutrina, tem uma lei que não me permite abertura. A vivência total do amor, da disponibilidade de Deus. Ô, gente, olha, uma coisa eu digo, viu? Nós poderíamos estar bem mais curados, bem mais felizes, bem mais amorosos e fraternos, sem as amarras religiosas que tentam a todo momento intimidar a liberdade da ação de Deus em nós. E aí entenda, não estou falando que a religião não seja boa, eu estou dizendo a religião que oprime, viu? Essa religião não é boa. Religião que oprime, que acomoda, que impede a ação do Espírito Santo. Essa religião não me interessa e não deveria interessar a ninguém que realmente queira viver e ser feliz, né? Muito bem. Então a cura do leproso veio do encontro das duas ousadias, a do leproso e a de Jesus, a dele próprio de Jesus. Então, como eu disse, somente os sacerdotes do templo tinham o poder de declarar se uma pessoa estava ou não curada. Isso por quê? Porque eles tinham tanto medo, voltando ao assunto, eles tinham tanto medo da lepra que tudo para eles era lepra. Podia ser lepra, né? Por quê? Porque a medicina, claro que a gente não pode fazer a gente não pode fazer aí uma análise baseada no que nós temos hoje, nos recursos que temos hoje, né? Não seríamos anacrônicos. Nós estamos falando de uma época, de um contexto, em que a medicina não tinha a abrangência que tem hoje, né? É curioso porque depois, hoje nós estamos querendo é voltar no tempo, né? Desacreditar a medicina de novo, desacreditar a ciência. Eu fico pensando, meu Deus, que é isso, gente? Que é isso? Para onde que nós estamos indo? Então, somente o sacerdote do tempo, somente a religião podia opinar sobre as coisas, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando na televisão, é momento da gente voltar e colocar o poder nas religiões de novo, porque a ciência, nós acreditamos muito na ciência. Aí eu falei, quando você ficar doente, então procura médico, não, bobo. Não vai, não procura médico, porque eles não sabem nada mesmo, né? Pra quê? Então, você não acredita na ciência, né? Uma vez eu estava dentro do ônibus e aí eu falei assim, o sol está aqui, conversando com uma pessoa, o sol está quente, mas a meteorologia diz que hoje vai chover. Aí o sujeito falou assim, ah, meteorologia não sabe nada não. Quem sabe é Deus. Como se Deus fosse alguém, uma força inseparado, né? Que não tivesse sua imanência no mundo. Aí eu fiquei calado. Eu não vou caçar discussão. Antes do ônibus chegar onde ao destino, já estava chovendo. Eu queria ver a cara dele. Eu não sei se ele desceu ou não, mas o fato é que eu não vi a cara dele mais, né? Tá aí, né? A ciência diz, vai chover esse dia todo. Inclusive, vai aumentar esse final de semana a chuva, né? Ah, não vamos acreditar nisso, não. Gente, as pessoas falam isso, a ciência também. Vamos parar com esse negócio de separar o mundo de Deus, né? Jesus veio para unir o mundo a Deus e às vezes a gente quer separar o mundo de novo numa postura totalmente medieval, atrasada, né? Daqui a pouco nós vamos começar a achar de novo que a chuva é Deus mandando uma baciada de água lá de cima de novo, né? E acreditar. Voltar a estaca zero, né? É terrível esse negócio, né? A gente entende que tudo é graça de Deus, a ciência é graça de Deus, a medicina é graça de Deus. Por que não Deus agindo em tudo, né? Deus age em tudo. Deus não agiu até em que era pagão e tudo mais? Ciro, lá no cativeiro da Babilônia. Ciro não, que era, nem era judeu, não acreditava em Javé nem nada, ele não permitiu que o povo, Deus não usou o próprio Ciro para libertar o povo. Pois é, Deus usa qualquer pessoa, qualquer canal, tudo pode ser transparência de Deus, né? Então, assim, não, para com esse negócio de ficar separando as coisas, né? Então, os sacerdotes. Tinha que passar pelo crivo deles, voltando ao assunto aí da lepra. Às vezes eu estendo um pouco para aprofundar um pouco nas coisas, para entender mais o texto do Evangelho, né? Então, Jesus o quê? O leproso, ele tinha que passar pelo sacerdote, porque às vezes nem tudo era lepra, né, gente? Igual eu falei. Qualquer erupção na pele, qualquer coceira, qualquer alergia, não sei o quê, qualquer doença de pele, qualquer alteração na pele, já podia desconfiar de lepra. Já tinha que se afastar, né? Tinha que se afastar. E ela só podia ser readmitida na sociedade quando ela melhorasse. Aí sim, falou que aquilo fosse, para eles aquilo era cura da lepra, né? Porque aquilo não era lepra mesmo. Então, curou. Mas o sacerdote que tinha o poder de declarar a pessoa curada, mais ninguém. Então tinha que passar por eles, né? As pessoas todas eram condicionadas à religião. Mas aquele homem ousado, né? Ousado. não precisou dessa mediação da religião. Ele simplesmente acreditou no amor de Deus presente em Jesus. E quando Jesus ordenou a ele, né, que procurasse os sacerdotes, não foi para que os sacerdotes dessem o um aval e para sua liberdade, não. E sim para mostrar para eles que nem eles e nem a religião deles podiam frear a ação de Deus. Por isso que eu falo, vai lá apresentar os sacerdotes como prova, né? Pode até fazer lá as prescrições que eles mandarem, mas vai como curado. Prova para eles, né? De que você foi curado, foi declarado curado sem passar por eles. Pois é, né? Aí diz o Evangelho que Jesus ficou famoso por essas e outras ações. Ele não deu crédito a essa fama, porque tem muita gente aí aproveitando de cura como espetáculo e tudo para ganhar visibilidade da mídia, né? Ganhar fã-clube e tudo mais. Nesse mundo aí onde tudo vira dinheiro, vira interesse, vira comércio. Jesus, ao contrário, sempre na contramão, ele não deu crédito à fama que ele estava adquirindo, né? Não deu crédito. Se retirou sozinho e foi orar. Lucas fala muito dessa oração de Jesus, né? É o evangelista que mais fala, mais mostra Jesus orando. Então, gente, esse auê religioso não diz nada para Jesus, não. É fogo de palha, né? Todo mundo querendo, viu alguém sendo curado, eu também quero. Isso não é fé, não. Isso não é fé, não. Jesus não dá a mínima bola para esse negócio, não. O que Jesus dá crédito, aí sim. É a ousadia para ter fé e acreditar. Mas isso vem de dentro. Não é espetáculo fácil, não. Vem de dentro, né? Acreditar, ter fé e acreditar, mesmo fora dos currais, dos esquemas religiosos. Pois é, mostrar que Deus tem esse poder. Basta abrir-se a Ele, acreditar nele, estar nele. Aquela pessoa que está em abertura a Deus, não é? Em abertura a Deus, essa pessoa tem ousadia. E ousadia aí é uma coisa que deve chamar a atenção. Quando fala ousadia, eu não estou falando de indisciplina para fazer tudo que vem na cabeça. Não estou falando isso, não é esse lado. Quem quer fazer, que faça. Mas eu estou dizendo, aqui no Evangelho, a ousadia é para acreditar em Deus. A ousadia é para acreditar no amor de Deus. A ousadia é para viver, não é para morrer, não. Né? Tem muita ousadia aí para morrer. Eu vejo gente falando assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou tomar vacina, não vou tomar nada. É ousado, não é? É ousado. Mas é usado para morrer, para colocar a sua vida em risco. Porque ele sabe que ele fazendo isso, ele está colocando a vida dele em risco e está colocando a vida do outro também em risco. É um desrespeito, é um egoísmo. Ser ousado para viver e fazer o outro viver e acreditar na graça e no amor de Deus. Amém. Pois é, meu irmão, minha irmã. Como é bom, hein? Como é bom a gente ser livre, livre em Deus. E vamos nos colocar diante dele. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Todo-Misericórdia, nesse poder que abrange tudo e todos, poder que não tem como controlar. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e e conduza todos à verdadeira vida.
Thank you.